Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Olá, olá, olá! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Eu tô muito empolgada para o que venho apresentar. Meu amor, minha musa, anja, viada, terráqueo, vocês estão com a sua bebida quente? Seu cacau matinal, seu café com fé? Então senta que lá vem história. Pensando bem, levanta que trago o futuro. Meu nome é Lívia do Lago Basile e venho diretamente dos beats digitais do amor trazer ondas... Na real, pulsos binários dessa tal de internet de libertação, alegria e, acima de tudo, fofocas. Eu sou cineasta de formação e joalheira por vocação. E quando você junta a habilidade de contar histórias com essa força sobrenatural do universo das joias e das pedras... Ai, amor, só um podcast para dar conta. É muita história. E como não dá para contar tudo e esse tanto de detalhe num simples anel ou um colar, nasce Fofocas Cósmicas. Eu convido vocês, obviamente, para conhecer a Mama Coca Joalheria, razão do meu afeto, patrocinadora deste podcast e que, junto com o café, me move todos os dias para transbordar vida e arte. E agora a gente está com um canal no YouTube para fazer o quê? Lives semanais falando de pedras. Convido também você para participar do nosso grupo no Telegram, onde tem insights sobre o reino mineral, se você é desses que adora uma pedra. E também dicas para você ter uma vida mais leve, pois, meu amor, chegou o tempo da gente flutuar. Que ano, Brasil, ou ainda, que vida querida. Eu sei que ela anda difícil para a maior parte dos nossos irmãozinhos, mas quanto mais eu desperto, mais a vida fica divertida. Você começa a ficar ciente dos padrões repetitivos que eu e você seguimos caindo. Você começa a entender como hackear alguns processos, sabe? Tipo quando você está caindo naquele lugar de mesmice, seja uma baixa autoestima, seja, enfim, aquela coisa, aquele incômodo que você reconhece, aí você fala, opa, 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 pera lá, muita calma, ladrão, deixa eu meditar aqui, deixa eu olhar no espelho e falar que eu sou linda, deixa eu encontrar a forma de me elevar e elevar essa frequência, pois eu estou reconhecendo de antemão esse padrão e só tem eu na vida pra me amar de verdade, então eu vou fazer o possível pra isso acontecer. Se eu não me amar, como que eu vou amar o próximo? Ou, sei lá, sabe quando você fica irritado com as circunstâncias externas e com o governo e você fala assim, opa, 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 peraí que eu sou responsável pela minha realidade, pelo meu entorno. Tem gente passando fome no mundo, sim, mas será que eu não tô ajudando no desperdício? Será que eu não virei aquela pessoa que só faz doação e boas ações no Natal? Ai, meu Deus, sei lá. O processo de entendimento de si na Terra vai ser diferente para cada um. E eu não tô aqui para julgar, meu amor. Eu tô aqui para celebrar a nossa existência no planeta azul. E te ensinar a ver a casca da banana 10 metros antes para você não escorregar. No episódio anterior, falamos do primeiro golpe sofrido por esta bela nação, depois, claramente, do golpe fatal que foi europeu trazer gripe para o continente e levar o nosso ouro. É a história se repetindo, só quem não quer, não vê. Enquanto a gente não reconhece e aceita tudo o que aconteceu comigo e com você, não tem lição aprendida e ela segue no eterno, vale a pena ver de novo. Invejosas dirão que a proclamação da República não foi golpe, foi revolução. E é por isso que eu trago este podcast para você, para a gente juntar os pedaços do quebra-cabeça e cada um montar o seu próprio mapa mental. Entenda, terráqueo, a história ela é essencialmente contada por homens letrados com caneta. E cada letra tem uma intenção. Quando a gente escuta ou lê algo, sempre, meu amor, sempre tenta entender o que que essa pessoa que escreveu, o que o dono da caneta tem a ver com isso. E assim a gente aprende a questionar, a dissecar e a compreender profundamente quais as intenções do locutor. As minhas, você sabe, são fofocas quentes. Eu sou movida pelo desejo de fazer o seu tico e seu teco fritar raio de ansan nele. E hoje, neste último episódio do ano, Fofocas Cósmicas vem com pauta quente. Se no Season Finale 2021, parte 1, falamos de um Brasil recente do passado, hoje a gente vai falar de um Brasil recente do futuro. Nos últimos anos, o termo Brasil ficou uma coisa meio cringe. A gente não sabe se ama, se tem vergonha, a gente não sabe se gosta ou não gosta dos Correios, a gente critica o agronegócio, mas come carne, a gente reclama da violência, mas defende o opressor. Ai, eu sou formada em cinema, querida, então você me respeita que eu estudei comunicação. E na comunicação tem um lance que chama ruído, e disso o Brasil tá cheio. É quando a mensagem que sai da boca entra no ouvido com um chiado. Então, a gente vive numa corrida sem sentido, com microgrupos correndo atrás do rabo e todos desejando uma única coisa. Carnaval. Seja pelo bacanal, seja pelo retiro energético, pelas férias, para fazer fogueira e velas, sei lá. O Brasil é o país do futuro. E como o futuro é um conceito que nunca chega, isso faz a gente viver num eterno passado, fiado só amanhã. Então, hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre um novo Brasil. Respeitável público de Fofocas Cósmicas. Neste Season Finale 2021, trago a vocês um rebranding do Brasil. Mas espera, o que é rebranding, viada? Rebranding é, por essência, um reposicionamento. Ele ocorre quando uma marca quer se atualizar, mudar o seu posicionamento e refletir isso para os seus consumidores, os seus acionistas e os seus funcionários. Então, a gente vai fazer um reposicionamento do Brasil e refletir isso para os nossos habitantes, investidores, mundo interno, mundo externo. Então, para isso, primeiramente, eu convoco uma série de convidados especiais e começamos com Marcela Picanço, uma das minhas mentoras de 2021. Ela é consultora de marketing e de autoconhecimento e responsável para nos iluminar sobre o que é branding. Fala aí, Marcela, o que é branding?
O branding, ele é basicamente a forma como você se posiciona no mundo, a forma como você apresenta a sua marca para o mundo. Porque tudo comunica, né? As cores, a forma como você se porta, a sua comunicação, a sua estratégia, tudo isso comunica de alguma forma. A gente está sempre se comunicando, mesmo que seja com uma comunicação não verbal. Então, o branding é esse conjunto de estratégias e esse conjunto de elementos que conversam com o público, mas de uma forma muito certeira. É a forma como você gostaria de ser lembrado. Então, se você pensa assim, ah, eu gostaria de ser lembrado como uma marca alegre, jovial, ou não, uma marca mais sofisticada, mais chique, tudo isso vai estar dentro do branding, porque ele tem o intuito de criar uma conexão emocional com o público, como se fosse o cheiro que você deixa quando passa. E você consegue ativar essa conexão através desses elementos e estratégias de comunicação. Um branding bem feito faz com que a marca seja lembrada, de qualquer forma, assim, por causa dessa conexão emocional. E a pessoa pode até não gostar da marca, mas certamente vai lembrar dela.
Então, vamos lá. De acordo com os pontos que a Marcela trouxe e segundo o site da Endeavor, existem 3 passos fundamentais para estabelecer uma linha clara de atuação na construção desse branding, né? Então, vamos pensar no Brasil como marca. O que a gente precisa, então, para ele? Primeiro passo, basear a estratégia de marca em algo sustentável, que identifique uma realidade do negócio, algo que se sustenta. Ou seja, essa realidade que exista e que possa ser, né, disseminada e falada aos quatro cantos. Então, isso é feito com posicionamento. Tudo vai começar com uma dor. Para a Endeavor, existem 6 formas possíveis de começar o seu posicionamento, né? Para você conseguir resolver essa dor. Qual é a sua dor, terráqueo? Então, o que a gente pode fazer? Dessas 6 formas, oferecer o melhor preço, oferecer o melhor produto ou serviço, oferecer serviços de valor agregado, oferecer facilidade de acesso, conveniência ou oferecer experiências memoráveis. E aí eu acho que chegou o momento do Brasil se posicionar como um lugar de experiências memoráveis, sabe? Porque a gente não vai conseguir ter o melhor preço sem explorar a terra. A China já faz isso muito bem. Inclusive, a gente não consegue ter o melhor serviço, pois a China também é a melhor melhor em todo o serviço que presta. A gente não está na Europa, né, para ser um lugar de fácil acesso, nem na Tailândia para ser um lugar de fácil acesso lá para aquelas praias bonitas, né? Então, meu amor, vamos de experiências memoráveis, vamos curar esta dor, né? O segundo passo, segundo o site da Endeavor, é utilizar a estratégia de negócios nessa oferta de produtos ou serviços para que a proposta de valor da marca seja verdadeira. Então, se a gente vai sonhar com esse novo país, essa nova nação de experiências memoráveis, a cadeia produtiva inteira tem que comunicar isso, tem que estar alinhada com isso. Então, para a gente ter... O que é memorável para você, terráqueo? A gente precisa de alimentos saudáveis, pois hoje os nossos alimentos só são memoráveis, pois têm agrotóxicos lisérgicos. A gente precisa melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Então, passou da hora de a gente pensar numa redução de horário de trabalho, uma robotização de processos, automações, subsídios no aluguel, facilitar com subsídios também produtores rurais, para eles poderem produzir para nós. Brasileiros não precisa trabalhar mais para pagar boleto. Brasileiro precisa trabalhar menos para pensar em formas, para ter tempo livre de viver melhor e pensar em formas de viver melhor. Sabe o que mais é memorável? Transporte coletivo bem chique, servindo cafezinho a bordo. Imagina você morando no campo, plena, a 1 ou 2 horas do trabalho, né? E esse trajeto todo você vai lendo num trem, sentada em cadeira higienizada. Tem vagão de meditação? Tem um vagão de yoga? Tem um vagão com televisão? Tem também. Aí ninguém precisa morar apertado no centro urbano, sabe? Memorável. Ai, gente, o que mais é memorável? Me escrevam o que vocês acham memorável nesse posicionamento de nação, nesse rebranding à brasileira. Vem que o país é seu também. Sabe o que é memorável também? Banheiro público, abundante, ciclofaixa, supondo que a rua seja pavimentada e tenha saneamento básico. Outra coisa memorável que não é realidade ainda para todos. Terceiro passo é alinhar a estratégia de comunicação para ela conseguir emitir com clareza, com consistência, esse reposicionamento. E é aí que começa a ficar gostoso, porque a gente é obrigada a mexer nos ícones que geram a nação, que geram a marca Brasil. E aí você lembra que a Marcela falou sobre os pontos para a gente levar em consideração? O tom de voz, a comunicação. Então, pois bem, meu bem, eu convido você para participar desse brainstorming, essa tempestade de cérebros, pois a gente vai fazer aqui e agora esse rebranding do Brasil. Então, primeiramente, como é que começa? A gente vai começar definindo um público-alvo. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém, todos nos dizem. A direita não é a maioria, a esquerda não é a maioria, o centro é a maioria, né? E ninguém está sendo agradado. No Brasil, inclusive, a maioria é minoria e a minoria, de fato, decide o que a maioria quer. Ai, eu tô confusa. Vamos pensar, então, em grandes grupos. A única maioria unida que a gente tem no Brasil hoje é o Flamengo, né? Inclusive, o atual público-alvo do Brasil, sofredor, que não desiste nunca, xinga e chora pela dor do outro, é o Flamengo. Então, a gente vai ter que mudar o público-alvo e criar novas personas, né? Tem a gata, a Ângela, maravilhosa, que acorda às 5 horas da manhã e tem um cabelo preto, lindo, afro? Tem, sim, senhor. Tem o seu Miguel, comerciante, há 60 anos, ali do Brás? Tem, sim, senhor. Tem a empreendedora jovem mística, prazer, tem sim senhor. Tem os parentes, tem o Faria Limer, tem o artista raiz, tem o artista Nutella, tem o pescador, tem o parente que anda nu, tem o parente que dá aula na Europa. Somos muitos e temos apenas uma coisa em comum: gostamos de comida. Temos fome. Então, talvez seja essa a nossa persona. Uma pessoa... Ó, vamos lá, vamos trabalhar essa persona, entendeu? Ângela ou Miguel é uma pessoa que come de 3 a 5 refeições por dia. Eu acho memorável, eu acho inovador, entendeu? Ainda mais que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil, enquanto as minhas gatas aqui em casa comem ovo corim, entendeu? Enquanto secam as nossas fontes e matam as nossas árvores, neste novo país, o público-alvo só é atendido se isso parar de acontecer. Então vamos lá, agora que a gente sabe que a nossa persona é Dani, e Dani tem fome, Dani gosta de comer, Dani gosta de acolher e receber em sua casa todos que que também tem fome. Dani, por ter essa persona que está relacionada à cozinha, que gosta de cozinhar ou gosta de comer bem, ela é generosa, ela valoriza a feira, ela gosta de produtos frescos. Dani come carne? Sim, mas não é todo dia, porque Dani sabe que carne todo dia causa desequilíbrio no corpo dela e no ecossistema, pois somos muitas pessoas comendo carne. Então, Dani se joga na mandioca e na água de coco. Dani poderia ser a avó mineira do angu, o tio goiano do churrasco, a amiga que faz o melhor feijão do mundo, a filha que ajuda a mãe a fazer bolo e salada de frutas. Agora que a gente definiu o nosso público-alvo como seres humanos que comem bem, que acolhem, que não deixam o outro passar fome, que não desperdiçam, que têm composteira, que todas as ações são memoráveis, voltadas para essa persona, para esse povo unido que tem fome e que, além de tudo, digo mais, tomam um banho, têm água limpa, trabalham 6 horas por dia e andam de trem ou de bicicleta ou do meio de transporte que desejar. Vamos entender então primeiro, por que que é tão importante imaginar um futuro de uma nação? E aí agora eu chamo mais um convidado ilustre, que é o geógrafo e o professor Lucas Oliver, para ele ilustrar para a gente primeiro, o que que é identidade de nação? Então pergunta de Enem coração, o que que é uma nação?
Bem, identidade nacional é a base da ideologia do Estado, porque para que se tenha uma noção de que exista um Estado, essa coisa tão abstrata, uma ideia que tem que ser compartilhada por milhares a milhões de pessoas, né? Em alguns casos até bilhões, tem que se criar algo que una essas pessoas, né? Um território, por exemplo, do Brasil, que é gigantesco, eu que moro em Belo Horizonte, assim, não tenho quase nada a ver com uma pessoa que mora em Manaus, né? Ou com um ribeirinho que mora no interior do Acre, ou com um sertanejo que mora num lugar, tipo, lá na Caatinga da Paraíba, um lugar que não chove quase nada, que tem formas de se comer, de se vestir diferente da minha, gosta de músicas diferentes, mas algo nos une, né? Para que essa máquina gigantesca chamada Brasil, esse Estado, possa funcionar, a gente tem que criar uma identidade. E a gente busca algumas delas, né? Arroz e feijão, que é uma identidade bem da nossa cultura, né? Algo ali enraizado, literalmente, na terra, e que traz para a gente um comum, né, de ser brasileiro. Existem vários outros, né, outras identidades que a gente tenta produzir, né? Todo estado produz, tem uma bandeira, né, suas cores, e as cores nos permite nos remeter a uma ideia, né, a um símbolo, a uma lembrança e a um sentimento, né? Acredito que todo brasileiro, quando ele vê as cores verde, amarelo e azul, ele se identifica imediatamente, porque é uma identidade nacional, né? Talvez um canadense, que as cores da bandeira são vermelho e branco, quando vê o verde ou amarelo, não se identifica em nada, né? Talvez entenda como algo exótico ou tenha outras emoções e lembranças dessas cores. Outro símbolo da identidade, né? Eu falei da cultura, com a alimentação, a música, né? É uma coisa bem brasileira. Existem alguns estilos como o samba, o pagode, o sertanejo, né? O forró. Alguns estilos musicais que são típicos do Brasil, que eu acredito que qualquer brasileiro também, quando escuta, ele se identifica, né? Ele fala, ah, esse aqui é brasileiro, né? Esse aqui é algo do Brasil. E aí tem alguns recentemente criados, né? O futebol, como uma tentativa de ser uma identificação nacional, mas acredito que isso foi mais no século XX, hoje em dia isso já deu uma diminuída bastante, né? A seleção brasileira, ela identifica algum tipo específico de brasileiro, né? Em geral, os fascistas. Mas já significou também uma identidade nacional total, né? Então também a identidade nacional não é algo fixo, né? Ela pode mudar, pode ser cooptado por um grupo, por uma ideologia. Mas é isso, identidade nacional é aquilo que é comum e que nos remete a essa ideia de Estado, né? De Brasil. Porque o Brasil não existe, né? É só uma ideia coletiva compartilhada.
Perfeito, então. Então agora a gente vai aos nossos ícones de marca. Vamos começar pelo nome. Honey, o nome Brasil já está batido. Ninguém mais aguenta ser chamado de brasileiro. Ninguém aguenta mais gringo falando, ah, Brasil, Pelé, Ronaldo. Lembra que isso é pro público-alvo antigo? A gente precisa de um nome que, quando a gente fale, venha esse ícone desse povo bem alimentado, cheio de experiências memoráveis, que medita e dança em vagão de trem. Vamos então às origens. O primeiro nome, existe esse consenso que o primeiro nome do Brasil foi Pindorama, que em tupi-guarani significa terra das palmeiras. Esse termo ele era usado pelos próprios indígenas antes mesmo de Pedro Álvares Cabral pisar no país em 1500. Com a chegada dos portugueses, o Brasil já teve vários nomes, né? Então, entre eles, ilha, né? Porque achavam que aqui era uma ilha. Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, terra dos papagaios, América, terra do Brasil, Índia Ocidental, como esquecer, Estados Unidos do Brasil. Ué, mudou? O nome do Brasil, ele foi dado pelos portugueses em função dessa quantidade imensa de árvores de pau-brasil que existiam na região do litoral brasileiro. A palavra, ela deriva de brasa, uma vez que essa árvore, né, o pau-brasil, ele tem essa seiva vermelha que tem cor de brasa, mas ninguém aguenta mais ser brasa, ninguém aguenta mais queimar. Pindorama, em tupi-guarani, significa espetáculo das palmeiras. E aí, simbolicamente, eles chamavam dessa terra sem males. Então, a colonização na perspectiva indígena, ela é chamada como invasão de Pindorama, que coloca esse país numa perspectiva de uma terra que existia e que foi invadida e não descoberta, como a história eurocêntrica nos conta. O Pindorama era conhecido e defendido pelos modernistas como matriarcado de Pindorama, que é um contraponto nessa sociedade atual focada em escassez. Quando a gente esquece que o feminino rege a vida, a gente esquece que existe terra, alimento e vida fértil para todas. E a gente reforça a necessidade de tradição, clã e propriedade. E não está errado, não está errado, não existe certo ou errado, né? Quando o masculino e o feminino estão em equilíbrio, é muito bonito, é bom demais, entendeu? Assim que nasce eu e você. São apenas as formas que a gente encontra contra de sobrevivência. No entanto, você e eu já sabemos que quando os nossos átomos vibram em medo e escassez, todas as células do meu corpo se movimentam nesse âmbito. E assim, a segurança contra o bandido fica mais importante do que a compaixão e a sabedoria de entender que bandido bom é bandido com fome. Entendeu? Ninguém quer ser bandido. Ninguém acorda e fala, quero ser bandido. O povo acorda com fome. Bandido bom é bandido com terapia, com segurança alimentar, com teto. Terráqueos, todos nós estamos buscando a mesma coisa nessa ilusão criada pelos nossos cérebros. Conforto e segurança. E quando a terra vibra nessa direção, todos os olhos se voltam para o Brasil, o supermercado do mundo, o shopping center, eu diria, com água, ouro, nióbio, jaguatirica, mandioca, bumbum, tantã e farmacinha natural que chama The Fucking Amazônia. Então vamos fazer um exercício de utopia? Como seria um país ideal que honra todas as nações, que une os saberes indígenas com as heranças europeias? E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente faz esse fuzuê e mistura tudo? Pensa alto, viada. Esse programa realiza desejos. Como seria para você esse país ideal? Como você enxerga Pindorama? Oswald de Andrade, em seu manifesto antropofágico, escreveu: "A nossa independência ainda não foi proclamada." E o que que você acha disso, Anja? Manda depois nos comentários. Vamos dar continuidade aos nossos ícones. Bandeira. A nossa bandeira, sobre a ótica do design, ela é linda de morrer. Melhor seria não ter bandeira? Seria, mas não tem chance para isso. Olha para frente, terráqueo. A bandeira atual, ela é uma adaptação do pintor francês Debré, que fez a primeira bandeira, que era a bandeira da coroa, e ao invés da bola azul que a gente tem hoje, tinha o brasão da casa de Bragança com uma coroa, uma cruz de malta, um ramo de tabaco, era fofa. E aí, na proclamação, eles tiram a coroa e colocam o céu e as estrelas de cada província, que daí depois viram estados. E... ai, gente, hoje ninguém aguenta mais olhar pra cara da bandeira. Primeiro que amarelo ovo não fica bem em todo mundo. Eu desconheço pessoas que ficam realmente bem de amarelo ovo da bandeira. Todo mundo sabe que quando a seleção brasileira joga com azul, eles ficam podres de chique. Engana-se quem acha que o verde da bandeira é de esperança, o amarelo de desespero e o azul eu não sei. As cores foram escolhidas para representar as casas de Portugal: verde de Bragança, amarelo de Habsburgo. A gente já falou dessa casa no episódio sobre as guerras do petróleo. Então, ai gente, que pindorama tem a ver com Portugal, sabe? Chegou a hora da gente desassociar. Daí também não pode usar vermelho, pois a nossa bandeira jamais será vermelha. E a gente está aqui para construir experiências memoráveis. E a bandeira do Japão já fez essa obra-prima do design com a sua bandeira branca e vermelha. Nos resta misturar todas as cores e obter um tom de marrom. Uns dirão referência à terra, a árvores sagradas da nossa Amazônia, a pele e os olhos da maioria dos nossos habitantes, as castanhas deliciosas que nos alimentam, no café, na marrom bombom. Mas, na real, o marrom é quando você tem o kit de massinhas coloridas e você mistura todas, achando que vai dar preto e dá marrom. Gente, eu tô aqui pra fazer o briefing, não tô aqui pra falar verdades, é fofocas. Então, depois a equipe de design pode pegar essas referências que a gente tá jogando, fazer o seu mood board no Pinterest, entendeu? Pode ser uma coisa meio tom sobre tom, que daí cada um usa sua blusa do Brasil de acordo com a sua cartela de cores, porque eu, por exemplo, fico bem num tom mais caramelo, tem gente que fica melhor numa coisa mais café. Imagina nas Olimpíadas, gente, que escândalo, entendeu? Porque das 192 bandeiras do mundo, ninguém tem marrom. Reflita. Seguimos com os nossos ícones, mascotes. Toda nação tem o seu animal de poder. No xamanismo, tem um entendimento, né, dos arquétipos e dos símbolos e uma ideia que a natureza, ela se comunica a todo momento de forma integrada. Então, os animais de poder, eles acompanham a gente como um espelho para mostrar uma etapa da nossa vida. Você pode estar trabalhando demais e pisar num formigueiro. Você pode estar procurando uma resposta e vem a coruja te pedindo para acionar a sabedoria. Totem animal é coisa séria. Um totem é a sua imagem no espelho, é o seu representante no reino animal. O caráter do animal totem é muito parecido com o seu eu. E aí, se você pudesse se transformar nele, aparentemente você se sentiria confortável e harmonioso. Então, se você quer saber qual que é o seu totem animal, repara quais são os animais recorrentes na sua vida. Para mim, aparece muito cavalo, mas também aparece muito morcego em umas situações esquisitas. E eu, particularmente, não detesto, pois é criatura divina, mas eu detesto. E é, o morcego está associado à morte e à vida. Então, é uma percepção sensorial e não visual do ambiente. Ó, pra você ver o que eu tô falando. Na Rússia, o totem é o urso. E, claramente, quando a gente pensa em Rússia, a gente pensa, né, num russo peludo gigante que se protege do frio e come mel. O urso siberiano é um símbolo de poder e força. Na França, é o galo que acorda cedo para prosperar. Na China, é o panda que simboliza a bonância, a abundância, aquela coisa meio bonachuda, de boa com a vida. E aí talvez a China também precise de um rebranding, porque ela tá mais pra formiga do que panda, coitada, dos nossos irmãozinhos. Nos Estados Unidos da América do Norte, dono do mundo, imperador soberano, é quem? A águia careca, que simboliza o banqueiro careca, que voa mais alto, dá seu rasante sem dó na presa. É o tio Sam todinho. Por que você acha que tio Sam usa chapéu pra esconder sua cabeça de águia? E aí a gente chega no Brasil. E eu não sei quem definiu, mas o nosso totem animal é a onça elegante? Não. É a arara colorida? Não. É o miquinho safado comedor de banana que anda em bando? Não. O bem-te-vi? Ai, não, para, viada, quem é? Gente, o nosso totem animal é o tatu-bola.
Tá errado.
Assim, poxa, legal. Tudo que foi feito pelo sol é sagrado, mas eu imagino chegando, né, na escola da ONU da vida para a peça de fim de ano, e aí tá lá o Putin de urso siberiano, tá o tio Sam vestido de águia, né, penas, minha filha, asas. Peru manda a delegação toda vestida de côndor arco-íris, e aí aparece brasileiro de tatu-bola. Poxa, gente, isso não é a experiência memorável que a gente quer, sabe? O superpoder do totem animal do país diz muito sobre o superpoder do país. E o tatu-bola, o superpoder dele é se enrolar em bola e fugir. Ele sempre tá com a armadura, sempre tá em posição de conservadorismo. Deu de tatu-bola, Brasil. Brasil não, Pindorama. Então a gente precisa de um totem respeitado no mundo inteiro, um que represente a nossa verdadeira essência. E não é a onça, porque a onça é caçada e aí ela é obrigada a se isolar, ela vive sozinha. A gente já viveu esse totem. Então trago para vocês nosso novo mascote Pindorama, o cachorro caramelo. Pensa comigo, quem não sorri ao ver um doguinho caramelo na rua? Eles são autossuficientes, irresistíveis, imortais, todo mundo quer, todo mundo ama, todo mundo já subiu para um, é fábrica de meme, ele sempre aparece nos churrascos, não tem medo de chinelo, não tem medo de passar fome. Trago a vocês o superpoder da amorosidade e habilidade de adaptação. Então tudo isso são códigos e símbolos para a criação de um novo imaginário. Petição nota de R$1 com cachorro caramelo para Pindorama. Vai precisar mudar o nome da moeda também, mas nesse vespeiro não mexo. E não tem nada de novo que eu tô falando aqui, viu? Teve petição pro cachorro caramelo estampar a nota de R$200 e tiveram mais de 140 mil assinaturas, porque a ideia era estimular a adoção de animais abandonados em condição de vulnerabilidade. Aí, Lívia, mas a gente vai abraçar o conceito de vira-lata? Vai, a gente vai abraçar. Ou você é puro sangue egípcio, minha senhora Tutankhamon? O cachorro caramelo é a prova de que todos os povos misturados nos deixa com a cor do sol, a cor do bronze. Nós somos uma caixa de tesouro e a gente carrega toda a ancestralidade da terra. Cachorro vira lata porque tem fome, mas lembra que em Pindorama ninguém tem fome? Então agora ele é recicla-lata. Ele vira lata e ele vê que terráqueo não separou latinha. E aí ele fala assim, terráqueo, você tá vacilando sem composteira. Doguinho caramelo, além de totem, é fiscal de reciclagem. Pronto. E aí tem o slogan, né? Ordem e progresse. É aquela herança do fatídico 15 de novembro. Pra quem ouviu a parte 1, eu falei sobre o golpe da proclamação da República. Militares embriagados pela ideia de Auguste Comte, o pai da sociologia, ele traz esse conceito de positivismo, onde tudo deveria partir da ciência. Auguste proclama o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E aí, porra, galera, o que vocês fizeram com o amor? Não vai falar que não cabia na bandeira, era só diminuir a fonte. E aí, eu, Lívia, agora é momento opinião, tenho dificuldade de concordar 100% com o pensamento de Comte, pois ele estava muito alinhado à corrente filosófica do homem-máquina, da razão acima de tudo, né? E aí, ai, a cabeça onde quer que fica, né, Anja? Tem coisas que acontecem, mas a ciência não sabe explicar. Tipo, a depressão, o suicídio. Como mamíferos voltam para a água? Por que tem animais que sobrevivem sem oxigênio? O mistério do Triângulo das Bermudas? Se é pavê ou para comer, ou quem matou Marielle? E aí, o risco é a gente esquecer de olhar para as entrelinhas. O positivismo, ele prega a ordem por fim. Então, um sistema de ensino positivista tem como objetivo fazer você ser um índice que vai passar no vestibular e não se atentar no desenvolvimento humano diário, né? E aí que mora o perigo, pois a gente acaba criando robôs que não sabem fazer contas iguais robôs. Então, por que a gente não deixa os robôs fazer contas e o ser humano fazer samba? Sei lá, virar pirueta, curar doença, desenvolver terapias, tricô, velejar, sabonete artesanal, ciranda. E aqui a gente abre a chamada para o novo slogan de Pindorama e eu trago algumas ideias. Ai, mesa farta, dias de paz. Só sei que foi assim. Ai, sei lá, gente, o progresso na nossa bandeira dá a ideia de algo que está por vir, que está indo em direção. E aí nessa a gente fica numa areia movediça. Pindorama já está, e quando você aceita o presente do jeito que ele é, você olha para ele e sem desespero, sem ansiedade, sem angústia, você tem a mente alerta para agir aqui e agora no presente. Você não tem outro tempo senão agora, pois a gente no fundo não tem nenhum outro tempo senão agora. A fome existe hoje, a censura existe hoje. Enquanto houver o progresso estampado na bandeira, ele fica uma ideia longe do nosso poder. E a única verdade que a gente experimenta é a ordem como repressão e não como organização. E aí, assim, a gente mantém o Brasil mais uma vez sempre no futuro. Seguindo nosso planejamento de marca, chegou a hora de definir missão, visão e valores. No site do Sebrae, missão é o propósito de uma empresa existir. E aí a missão de Pindorama, a missão de qualquer governo, presidência, gestão, empresa, antes de tudo precisa ser dignidade, sobrevivência e, sei lá, a última palavra cada um completa a sua. Eu escolho acolhimento. Respeito também é uma ótima. Então, a missão de Pindorama é garantir a dignidade e sobrevivência acolhendo todos os seres vivos que habitam este solo. Visão. Ainda segundo o site do Sebrae, é a situação onde uma empresa deseja chegar, né? Inclusive num período definido de tempo. Então, a única ascensão verdadeira que eu desejo, a única visão que eu tenho é a evolução. Porque quando você atinge espectros emocionais mais elevados, como alegria, amor, paz, sabedoria, a prosperidade vem. A abundância cola em você porque você está trabalhada na generosidade e na tranquilidade. Essa visão que eu convido você a ter. Em qual período definido de tempo? Agora. Esse é o sonho que nós vamos sonhar. Valores. Valores são os ideais, é a atitude, é o comportamento, são os resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da empresa com os clientes, com os fornecedores e os parceiros. E aí que entra a sabedoria, a generosidade. Cadê totem animal? Cadê doguinho caramelo para amarrar valores? Gente, é o quê? Amizade? Resiliência? Eu quero valor nesse Pindorama, entendeu? E agora que a gente entende os nossos ícones, nossa narrativa, nosso cheiro, nosso totem, nossas palavras-chave, todo esse brand book. Vamos olhar para a nossa cartela de produtos. Pindorama vai ganhar dinheiro com o quê? Então, quando você pensa na composição da receita do Brasil, boa parte vem da soja. Soja, gente, quem come soja? Só boi come soja. Nem a China consome tanto shoyu para ter tanta soja. Eu tenho certeza que se juntar todos os veganos do Brasil, não dá 30 metros quadrados de soja por ano. É uma kitnet de soja que a gente precisa. Ah não, gente, vamos vender coisas mais memoráveis. Você tem o case do país mais rico do mundo, a Alemanha, que está toda trabalhada na venda de carro, na venda de remédio com insumos brasileiros, ou na tecnologia. Ou melhor, vamos pegar um país rico, mas que tem uma distribuição igualitária de renda, tipo a Finlândia, que depende de telecomunicações e da indústria transformadora. Então ela faz a mineração, mas ela já transforma isso em coisas, ao invés de vender só o minério, que é o que a gente faz. Então imagina Pindorama fazendo cosméticos e fitoterápicos prontos, unindo saberes ancestrais à excelência de pesquisa que nós já temos, fazendo trens, tecnologia de robô para substituir o trabalho escravo. Amor, não é o trabalho que deixa as pessoas ricas, são ideias. Então, ao invés de gerar emprego para as pessoas comprarem água e comida, que tal água e comida de graça e sistemas inteligentes de produção automatizada? Ai, que loucura! Que loucura, umas ideias utópicas aqui. Então, aproveita que Papai Noel tá no ar, tá perto, tá ouvindo tudo. E não faltará trabalho, pois é infinita a imaginação do terráqueo. Será que, defendendo a automatização, eu tô fadando toda a humanidade a um ataque de robôs no futuro? Ai, gente, eu não sei. Eu prefiro que meus netos lidem com uma ficção científica do que a realidade de uma existência sem água. Então, a gente vai chegando nos pontos finais do nosso reposicionamento de marca. Suporte e atendimento. Gente, eu vou ser sincera, eu morro de preguiça de manifestação. Eu sou do tipo que faz greve e boicote, pois é só assim que o capitalismo entende claramente a mensagem. Manifestação serve para fortalecer o espírito e se ver junto a semelhantes e falar: tamo junto, meu irmão. Mas tem toda uma energia de medo e raiva que acaba ofuscando o verdadeiro propósito do que está se pedindo. Então a gente precisa rever isso aí, Pindorama. Precisa de um saque, um atendimento ao cliente, um CRM. Não esquece nunca que a nossa força de trabalho e impostos faz com que nós sejamos clientes e força de trabalho dos estados e das corporações. Nós somos o verdadeiro tesouro no sistema atual. Entenda isso. Então, você quer fazer televenda de deputado na televisão, na minha televisão, que eu paguei com meu dinheiro, Fica à vontade, mas aí eu vou querer um canal direto com eles, pois hoje os deputados fiscalizam o Senado e o Senado fiscaliza o presidente. E aí eu não sei como isso vai ser aperfeiçoado em Pindorama, a gente ainda está contratando pessoas nessa startup, né, meu? Mas no Brasil já tem um site de acompanhamento de deputados e vereadores. O aplicativo Meu Deputado, criado por alunos da PUC do Rio Grande do Sul, pega os dados do Portal da Transparência e lá você consegue ver informações importantes sobre atividade diária, número de presença, né? Tipo assim, foi na sessão da Câmara dos Vereadores? Foi sim, senhor. E aí você consegue ver também se o seu deputado federal que você apoiou, o que, que ele votou em leis e projetos. Então, enquanto a regra for essa, a gente precisa ter um carinho, né? Um carinho precioso na hora de escolher e acompanhar as nossas deputadas. Pois tem gente que vira presidente depois de ser deputado. E pior, não faz nada como deputado, é reeleito por 24 anos e chega à presidência, né? Vamos lá, pós-vendas. Essa é polêmica e eu acho... Vou jogar essa ideia aqui muito louca agora. Recall de presidente depois de 100 dias de mandato. Sabe assim? Sabe tipo um ano de garantia? 7 dias de devolução gratuita? Sem mágoas, sem rancor, apenas não serviu. Não gostamos de você e só pode votar no recall quem elegeu o presidente, para dar chance das pessoas se arrependerem e não criar mais confusão. Função social e deveres da marca. Pensando então, nos primeiros apontados a regerem o povo, né? Quem que é? Egito. Quando a gente vai pensar nesses grandes governantes, né? O Egito, ele trazia esse conceito de Deus Sol, um governante que exerce a força do Sol, que aquece, protege, traz luz e paz. Enquanto a gente não achar novas formas de gestão, a gente segue com figuras centrais. E aí, quem sabe, a gente consegue se organizar feito estrela, que recebe a luz do Sol, mas cada uma vive independente na sua constelação. Enquanto isso não acontecer, o nosso líder precisa aquecer, proteger, trazer luz e paz. Todos os nossos líderes. E aí eu volto a chamar então meu amigo Lucas, geógrafo, meu geógrafo particular, sabe, consultor de assuntos da Terra. Lucas, por que é tão difícil criar uma identidade nacional para o Brasil?
A maioria dos brasileiros, se você fizer uma pergunta assim, qual que é o seu sonho? Muitos vão dizer que é mudar do Brasil, né? Em geral, as pessoas tendem a não querer ficar no Brasil, a não querer transformar o Brasil num lugar melhor para se morar. Elas pensam em mudar para os Estados Unidos, tentar a vida na Europa, né? Tentar sair do Brasil. E isso é uma questão desde a fundação do Brasil, né? Eu acho que é isso que é ser brasileiro, né? Acho que todo mundo que veio para cá, em geral, não queria estar aqui, né? Até os portugueses que vinham, muitos vinham com o plano de tentar enriquecer a qualquer custo, né? E foi a qualquer custo mesmo, e voltar para a terrinha, né? Acho que o sonho do português sempre foi voltar para a Europa, não era estar aqui nos trópicos e tudo mais, né? No Brasil, no lugar que não era civilizado. Então, a fundação ideológica do brasileiro, ela é pautada nessa questão de não ser brasileiro, né? De querer um dia sair daqui, né? Os africanos, não preciso nem falar, né? Todos escravizados, então eles vieram à força. Então, eles não têm essa questão de ser brasileiro, eles estão aqui porque foram sequestrados, escravizados. E os indígenas não são brasileiros, eles já estavam aqui, mas não... Nunca serão brasileiros, né? Não são vistos pelos que se dizem brasileiros, que é aqueles são brasileiros. Então, é uma questão, acho que o que dificulta o brasileiro ter uma identidade nacional, essa talvez de um desenvolvimento do Brasil, né? Pelo Brasil, para o Brasil, os brasileiros, é porque eu acho que a identidade básica de ser brasileiro é não querer estar aqui, né? É querer, no máximo, voltar para onde veio, ou então produzir riquezas e também ir embora, né? Nós temos, por exemplo, a mineração. Um exemplo claro para mim. A gente em Minas Gerais, né? Temos a mineração que destrói o Estado, mas nada fica com a gente. Não é feita pelos mineiros, né? A maioria das empresas tem capital estrangeiro ou são estrangeiras. Então, empresas grandes de mineração. Então, qual que é a identidade nacional brasileira? É essa, né? De pode vir alguém de fora e tirar, pode alguém vir tirar a riqueza daqui. No final das contas, a gente não quer desenvolver aqui. A gente só quer sugar tudo de recurso natural, toda a riqueza humana, tudo que se possa extrair e ir embora, né? Deixar aqui como uma terra que ninguém quer estar. Então, acho que conseguir reverter esta visão e transformar o Brasil num lugar que as pessoas queiram transformar, né? Eu acredito, por exemplo, que o sonho de um japonês não é sair do Japão e tentar a vida no Brasil. É tentar fazer o Japão um lugar que ele possa viver, né? Transformar um país num lugar melhor. A nossa identidade, nesse sentido, é muito fragmentada e vai no sentido oposto, né? De que o Brasil é uma ideia, é um território gigantesco. Foi construído por povos e identidades muito diferentes. E essa forçação de Brasil, esses todos os símbolos que são criados, eles são muito frágeis. E a qualquer momento eles podem também se romper, né? Lembrando que o Brasil, desde a independência, que foi feita pelo português, não foi feito pelo brasileiro, o que já é algo estranho, ele vai fazer 200 anos, né? E até hoje se pensa assim, o que é o Brasil, né? O Brasil é o país do futuro, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá.
Ai, é dura a vida do terráqueo. Anja, como você vê um Brasil possível? É tempo de criar utopias, amor. Num sentido prático, vamos entender o que acontece hoje. Ou a elite financeira vai passar por um despertar maluco, na qual ela decide pagar salários mais justos e fazer um manejo inteligente dos nossos recursos naturais e abortar essa ideia de ir para Marte, toma vergonha, elite, cuida do teu lixo. Ou as pessoas que limpam, plantam, apertam parafusos, ou seja, que fazem o trabalho essencial e de base para o nosso bem-estar na Terra, a classe trabalhadora teria que entrar numa greve absoluta. Mas se ela entra em greve, ela passa sede, porque as águas da cidade são contaminadas e aí a gente tem que pagar para pegar água da torneira. Se ela faz greve, ela passa fome, pois os nossos pomares e as nossas hortas não são coletivos. Você começa a entender por que o indígena é tão relevante e perigoso. Ele se recusa a aderir à classe trabalhadora e a única forma de convencer ele a entrar, chega mais, vem aqui, pula, não tá gelada a água. A única forma de fazer isso é estimulando a escassez no ecossistema dele. Então, quando você limita o acesso à caça e à água, é a história de sempre. Como eu e você, não somos nem elite, nem indígena e nem trabalhador de base, né, meu amor? Eu sei qual que é o público-alvo deste podcast, ou me provem errado nos comentários deste programa, no site mamacoca.com.br. Como nós não somos capazes de fazer cosquinha no sistema com uma grave, e a gente também não é meia dúzia de homens de charuto tomando decisões que impactam milhões de pessoas, a nossa revolução, ela é diária, urgente e individual. Cada ouvinte que escuta tem a responsabilidade de participar desse despertar, de imaginar novos presentes, de se manter com o pensamento forte, o corpo forte, a mente alerta, de consumir com inteligência. Essa é a nossa arma, viada, o aperfeiçoamento diário, e esse podcast traz muitas ferramentas para você se elevar. Indico você dar uma averiguada no que a gente teve até agora, tá bom? Que essas fofocas possam te aquecer, proteger, iluminar e trazer paz. E que você faça o mesmo em todas as suas ações. Viva Pindorama, viva o presente, viva você e eu. Um lindo fim de ano para você. Que uma nuvem de amor cubra sua casa e você sinta profundamente como é bom estar viva. Respire.
Se Deus quiser, um dia eu viro.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.